Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
A série Girls estreou em 2012 na HBO e instantaneamente virou um sucesso, especialmente por representar de forma crua e crítica a vida sexual e afetiva de jovens mulheres da geração milênio. Eu gostava muito de ver, me lembro muito do terceiro episódio chamado All Adventurous Women Do, algo como todas as mulheres aventureiras têm em tradução livre. Nesse episódio, a Hannah, a personagem principal vivida pela Lena Dunham, recebe o diagnóstico de HPV e parte para uma jornada de culpa e descobrimento sobre a doença. No humor tragicômico da série, ela lida com os dados estatísticos da SST, que atinge mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados do Hospital Albert Einstein. O HPV é a IST mais frequente no mundo. Mas mesmo sendo assim tão comum, essa infecção sexualmente transmissível ainda gera muitas dúvidas, e não só na ficção. Eu tenho muitas dúvidas e aposto que você também deve ter. E é por isso que aqui, nesse episódio do Sexoterapia, o videocast Universal All, que fala de sexo e relacionamentos, vamos abordar um tema muito importante e que ainda é rodeado de muitas dúvidas e desinformação: o HPV, o papiloma vírus humano. Comigo, minha parceira de bancada, Ana Canosa, sexóloga, terapeuta de casais, que vai nos ajudar nas questões éticas e morais que envolvem o diagnóstico de IST. E hoje, nossa convidada é a minha xará, a ginecologista Bárbara Murayama, que além de ginecologista, sabe o que ela é também? Professora de yoga, gente. Eu amei. As pessoas ainda têm muita vergonha de falar abertamente sobre IST, mesmo com todos esses números tão altos.
Oi, Bárbara. Tô saudade de vocês. Oi a todos os nossos ouvintes e as pessoas que assistem o Sexoterapia. Tava com muita saudade. Eu acho que IST é um tema difícil. Eu acho que há muito estigma ainda. É quase que uma associação direta que as pessoas fazem com promiscuidade. Quando a gente pensa em promiscuidade, a gente já, de alguma maneira, faz uma associação. Homens podem ser, vamos dizer, ter mais parcerias, mulheres não. Então, quando uma mulher tem uma IST, eu fico pensando, é quase que assumir que essa mulher faz sexo e que ela pode fazer sexo com múltiplos parceiros, né? Então, assumir isso, eu acho que ainda é algo... difícil na sociedade, de modo geral, né? Além do que, quando você fala de uma IST, as pessoas também fazem um julgamento moral sobre o não uso do preservativo, embora ninguém use, que o fato é esse, né? Brasileiro sendo brasileiro, mete o pau na pessoa que, IST.
Sexoterapia é isso, né, gente? Vocês sabem, vocês gostam por causa disso.
Eu acho que tem isso, né? Quer dizer, a pessoa mete o pau, fala, também não usou preservativo. Então, além disso, ainda tem este julgamento de que você não usou preservativo, embora as pessoas não usem. Então, é aquela velha hipocrisia brasileira tão comum. Então, eu acho que é muito difícil falar de IST ainda, porque existe esse viés moral, na medida que a gente deveria, na verdade, falar como saúde sexual e não com o julgamento moral.
Nesse episódio que eu citei da série Girls, me chamou muito a atenção mesmo, porque é uma série americana, norte-americana, ela passa por um momento de muita culpa e quando ela começa a dividir com as amigas falam... Todo mundo tem, com esses números, obviamente, fica claro que muita gente tem. E aí, o momento em que ela fica livre é quando ela vai no X, o antigo Twitter, e todas as mulheres aventureiras têm. É verdade, eu também tenho, ela vai esse momento. Mas, além da questão emocional, a gente também tem que lançar um olhar sobre a questão médica, como tu falou, que é uma questão de saúde sexual. E eu acho que, mais especificamente, o que os médicos gostariam que a gente soubesse, que todo mundo soubesse, antes de ter uma relação sexual... para não se preocupar, ou pelo menos tentar evitar algumas coisas. Bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, a minha primeira pergunta para ti é o que a gente precisa saber? Eu sei que a gente tem muitas dúvidas, eu tenho, a Ana tem. A gente estava, antes de gravar, até lá no camarim, tentando tirar algumas. Mas vamos tentar tirar o máximo aqui durante o episódio. Mas, de saída, o que tu acha que era o mais importante que as pessoas têm que saber sobre o HPV?
Bom, então primeiro, obrigada pelo convite, meninas. É uma honra falar desse tema. Enfim, adoro falar de IST porque é um assunto de saúde pública, né? Claro. É um assunto que ainda, como você falou, Ana, a gente não tem liberdade para falar em todos os ambientes, infelizmente, né? A gente fala muito de liberdade sexual, mas a gente não tem tanto. E é, como vocês falaram, uma das istes mais comuns. A gente tem que lembrar que o HPV oncogênico, né, aqueles tipos, subtipos que podem causar câncer, eles são a principal causa de câncer de colo, de útero e de câncer de pênis no homem, então não é só na mulher. A mulher é mais acometida, mas os homens também podem ter. Os cânceres genitais, anais também, né, e cânceres orais, então de garganta, de amígdala e tal, né? Então, hoje, depois, né, do tratamento muito efetivo para o HIV, muitas pessoas simplesmente falam, ah, mas tem tratamento, né? HIV tem tratamento, sífilis tem tratamento, não sei o que, tem tratamento. E esquecem, né? O nosso país é meio dividido em dois, né? Existem as pessoas pobres e as pessoas que são ricas. As pessoas pobres ainda morrem, ainda é um dos cânceres mais comuns entre as mulheres pobres. E quando a gente fala pobres, são principalmente mulheres pobres e negras que morrem de câncer de colo de útero, que não conseguem, às vezes, ter acesso ao mínimo que é um Papa Nicolau. E isso se postar. Então, ainda é um problema de saúde pública no nosso país, diferente de outros países que já tem vacina mais avançada, etc. A gente já tem a vacina aqui, mas infelizmente a gente ainda não está com esse número, principalmente nessa população
nessa
sociocultural.
Faixa, sim.
Exatamente. Entre as mulheres de uma classe sociocultural mais melhor, né? O que a gente tem é a preocupação também com câncer, mas menos, porque a gente consegue detectar mais precocemente, mas a gente tem as lesões pré-câncer, né, que são também preocupantes, né, os que a gente chamava antes de NIC, NIC 1, 2 e 3, ou as lesões de baixo e alto grau, que são lesões que a pessoa pode perder um pedaço do colo do útero, e nossa, isso pode gerar questões até de dificuldade para engravidar, ou trabalho, ou prematuridade, etc. Né, e isso é muito comum ainda nas mulheres no nível sociocultural mais alto. E as verrugas, que tem um estigma muito negativo, né? Assim, é o que a população acaba vendo mais e, né, é uma coisa que você vê e isso traz, apesar de não serem tão graves do ponto de vista de morrer disso, ninguém morre de verruga, mas é algo prejudicial. E se a mulher tem um parto, por exemplo, em vigência de verruga, ela passa para o bebê, e o bebê pode ficar gravemente doente.
Isso. Nossa!
Então também tem essa outra questão. É importante saber que precisa se proteger. O preservativo é a solução que a gente tem de
disponível,
prevenção,
né?
Disponível. E não protege 100%, porque o HPV é um vírus de contato pele com pele, mucosa com mucosa. Então, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma paciente que está com HPV na vulva e ela usava preservativo. Ela estava super brava porque ela falou, mas eu usei camisinha. Falei, sim, mas o preservativo ele vai até a base do pênis. Ela não protege aquela pele da base, aquela pele encosta em você quando você tem uma penetração heterossexual. Aí ela, putz, e foi bem ali, né, onde provavelmente encostou. E a gente tem a questão também do sexo oral, que também as pessoas não usam preservativo. O sexo entre mulheres, que também é uma outra questão. O sexo anal, que as pessoas falam, ah, então não engravida, então também não precisa usar, e é um dos que mais transmite. E mesmo não sendo uma doença grave, ela é porta de entrada para outras doenças mais graves. Então, na medida em que eu tenho uma iste, que em teoria pode ser menos grave, eu posso contrair, se eu tiver contato, com doenças mais graves. Né? E a gente tem, então, o preservativo, a vacina, a gente já tem a quadrivalente disponível no SUS, inclusive, e a nonavalente que chegou esse ano, né? As clínicas privadas já têm a nonavalente, que protege contra mais subtipos oncogênicos, ou seja, que tem um potencial de causar câncer em ambientes favoráveis, né? Quando eu digo ambiente favorável, é uma pessoa que tem uma suscetibilidade genética, ambiental, imunológica, etc. Né? Então, hoje, é incentivar as vacinas, incentivar o uso de preservativo, né?
Essas vacinas são recomendadas para todo mundo, porque se falou no momento que era para antes da idade sexual, antes começar a vida sexual ativa, tinha essa questão, né?
Sim.
Mas pessoas, mulheres, homens, enfim, é indicado para todo mundo ou tem um público que é mais?
Tem um público que é mais, então é assim, a gente tem que pensar primeiro em saúde pública.
Isso.
Em coletividade. Quando a gente fala de qualquer vacina, a gente está falando de coletivo, a gente não está falando só da minha proteção individual. Então, a gente prioriza vacinar quem a gente vai ajudar mais populacionalmente. Então, meninas e meninos de 9 a 14 anos.
Ali perto da iniciação sexual, né? Antes da iniciação
não
sexual.
Não só por isso, também por isso, mas também porque bioquimicamente, essas pessoas mais jovens transformam em anticorpo em maior quantidade.
Certo.
Então, a reação imunológica dessas pessoas é maior. Então, ela vai produzir mais anticorpo. Então, isso é bom coletivamente, individual e coletivamente. Então, essa população é a primeira que a gente vai priorizar. Então, só tenho vacina para vacinar uma população. Vou vacinar essa população. Isso. Depois, eu estendo. Ah, eu tenho dinheiro para investir, do ponto de vista saúde pública, e mais gente. Vou investir até 26, 29 anos. Porque a gente sabe que é uma galera que está transando mais.
Uhum. E aí, as garotas aventureiras da série Girls.
Isso. E os meninos também, enfim. E aí, ah, posso investir mais? Vou até os 45. Posso investir mais de forma individual? Porque depois dessa faixa etária, coletivamente, a gente começa a ter menos impacto por conta dessa questão de produção de menos anticorpos. Mas individualmente, hoje a gente sabe que, felizmente, até por maior longevidade, melhor longevidade, não maior, mas só maior, mas melhor, terapia de reposição hormonal, liberdade, independência financeira, as mulheres estão indo mais longe na vida. E sexualmente também. Os homens também, né? Os casais héteros, bis, homos, de qualquer tipo de orientação sexual, estão transando até mais tarde.
A vida sexual.
E de forma mais livre, né? Está acontecendo uma fluidez sexual, é um termo bastante usado hoje, e isso faz com que as pessoas tenham relações entre mais pessoas. Isso. E isso aumenta a chance de você pegar uma ISTE. Então, também nessa população, individualmente, vale a gente individualizar a conversa e falar, olha, quem sabe, talvez, vale a pena você tomar se você tiver oportunidade, o seu parceiro, etc. Até porque essa população, ela também é mais frágil imunologicamente.
Totalmente.
Né? Ela já tem um diabetes, ela já tem um reumatismo que toma um corticoide que baixa a imunidade, sem contar nas outras, né, nos HIVs que, de repente, não estão bem medicados e podem desenvolver a AIDS. E aí também vão estar fragilizados. Então, enfim, a gente tem que pensar em todos esses cenários, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, até 45, priorizando os mais jovens.
Agora, eu acho que foi muito importante, né, a inclusão dos meninos, que vieram depois, né? Quer dizer,
as mulheres... A primeira onda foi nas meninas, né?
Que
primeiro,
são as
que
pessoas
como ela
que
falou, de saúde
desenvolver
pública.
Câncer, etc., e que vão sofrer com isso, né? Que podem desenvolver dependendo do tipo de vírus. Mas foi muito importante incluir os meninos, porque isso começa também uma conscientização muito grande na questão da educação, que é uma educação familiar.
Sim,
né?
Eu levo meu filho,
menino, para tomar vacina, pela consciência de que esse menino pode ser vetor desse vírus, né, de maneira assintomática, quer dizer, ele não vai saber que tem o vírus, e ele pode, né, ser vetor.
Quando eu vacinei meu filho, eu penso, a conversa que eu tive em casa, você está tomando a vacina para você se proteger, mas principalmente porque se você for um menino heterossexual, você vai passar menos para as meninas, você vai adoecer menos das meninas com quem você namorar, isso é legal, né? Então é essa educação que a gente tem que passar, né? De você vai adoecer menos as meninas com quem você
parceiras.
Transar.
Exato.
Mas nas relações homoafetivas também, né?
Também. Mas é isso, no homem, é homem e o homem, eles
homem
os dois
homem.
Têm menos chance, eles vão ter câncer retal.
Isso.
Né? Então de ânus.
Isso.
Também de pênis, mas muito câncer anal e orofaringe. Né? Hoje a gente tem assim, metade dos cânceres de cabeça e pescoço são não HPV e mais ou menos metade são relacionados a HPV.
Uhum,
então desde amidalites, dores de garganta, faringites, lesões que os dentistas pegam muito, os otorrinos pegam muito de primeira vez, mas os cânceres também.
Mas...
E é muito importante a gente falar, já que a gente trouxe o assunto, né, da população LGBTQIA+, que a gente tem também os homens trans, que fazem muito pouco, tem muito pouco acesso a Papa Nicolau por questões de falta de acolhimento.
De não gostar, de não ir no ginecologista.
Porque os meus colegas, infelizmente, tratam mal, não tratam bem.
É isso mesmo.
Não estão preparados, a gente não recebe esse tipo de treinamento. Né? Então, eu tenho vários pacientes homens trans, e que tem que fazer Papa Nicolau se tiverem colo de útero, se tiverem útero, porque alguns fizeram a transição e tiraram. E as mulheres trans que fizeram a transformação com a neovagina também merecem fazer uma avaliação ginecológica, porque mesmo que elas não tenham o colo do útero, elas vão receber penetração peniana. E o pênis é o lugar onde tem mais, na cabeça do pênis, ali é onde tem mais vírus HPV. Então, ali pode também ter na mucosa.
E essa reclamação é uma reclamação de mulheres lésbicas e bissexuais
também,
né? Porque muitos ginecologistas, então
todos.
A pessoa fala assim, não, mas você faz sexo com quem? Não, eu sou lésbica.
Ah,
então não precisa fazer nada, não faz Papa Nicolau.
Não, quando pergunta, né? se é lésbica ou não.
Pois
porque a maioria já... entende se é uma mulher com fenótipo feminino, já entende que é uma mulher E que logo faz sexo com homem. Então você usa preservativo. Então quando você quer engravidar...
Faz um tratamento padrão, sem individualizar.
É uma falta de preparo.
Aí falando, inclusive, nessa questão de individualizar o tratamento, além de todas essas questões que tu falou, doutora, uma das dúvidas que eu tenho, inclusive, pessoal, é quem já teve? Porque no começo também, quando chegou a vacina, eu falava, não, mas se já teve HPV, não adianta tomar vacina. Mas são vários tipos, né, como tu explicou, e agora a vacina está cada vez melhor, então... É para tomar, quem já teve também.
Sim, independente. Então, primeiro, explicar que o HPV, diferente do HIV, ele é um vírus que tem cura. Uhum. Você pega uma infecção, você vai ficar doente ou não, você vai se livrar desse vírus em algum tempo. Quanto tempo? Em geral, 1 a 2 anos. Se a sua imunidade for boa, se você fizer tudo que tiver de orientação médica ali. Muito bem, às vezes você vai precisar fazer alguma coisa, uma cauterização, uma medicação, alguma coisa. Às vezes você só vai... ser orientada a ter melhores medidas de saúde, se alimentar melhor, se exercitar, dormir bem, para melhorar a sua imunidade normal, natural. Muito bem. Se livrou desse vírus, você pode pegá-lo de novo, o mesmo subtipo ou outro subtipo. A gente tem mais de 200 subtipos
então,
de HPV.
Então pode pegar o mesmo subtipo, não é como pegou, sei lá...
Cachumba, catapora,
né?
Não, você pode repetir. Com a vacina, não. Aí, se você tomou a vacina, aqueles subtipos da vacina, aqueles você não vai pegar, mas você pode pegar outros daquele mesmo grupo, ou do grupo oncogênico, ou do grupo verruga. Então, essa é a primeira questão. Então, o HPV tem cura, o que antes a gente achava que não tinha logo no começo, lá uns 20, 30 anos atrás. Agora, a gente já sabe que tem cura e a gente sabe mais ou menos o tempo que é essa cura e o tempo que a gente precisa acompanhar esses pacientes. E a vacina, por exemplo, digamos, fiz um diagnóstico, estou com HPV, hoje, eu devo tomar a vacina? Eu ainda não tomei. Sim, você deve, porque se você se contaminou, você tem um comportamento de alguma forma que vai te expor ao vírus. Então, você deve tomar, mas não para ajudar nessa infecção, para o futuro. Então, a gente já aproveita essa oportunidade que a pessoa ficou ali assustada e que ela vai sair dali e vai querer tomar a vacina. Ótimo, para vaciná-la. Mas informá-la que, ó, isso aqui não é parte do seu tratamento atual. Isso é uma prevenção para o seu futuro.
E a gente descobre a verruga, que pode ser visual, mas muitas vezes não é tão visual, porque é interna, né? Ou muitas pessoas não estão se olhando tanta atenção, isso é muito comum, no Papa Nicolau.
Isso, então, toda mulher deve ir à ginecologista pelo menos uma vez ao ano e ser examinada. Isso é muito importante, porque muitos médicos, eu escuto muitas pacientes, seguidoras falando assim, gente, mas você vai me examinar, mas precisa examinar, meu médico não me examina, só pede exame. Exame é exame, é um complemento do diagnóstico.
Do clínico,
a consulta começa com um exame completo. Né, que você vai olhar por fora, mas eu sou virgem, olha por fora. Porque às vezes é virgem, mas tem rally-rola.
Fez rasgueira.
Você quer. Então a gente tem que examinar. Claro, se ela já faz, se ela tem penetração vaginal, de alguma forma, a gente vai fazer um exame especular, toque, etc. Aí eu vou poder ver. Então, macroscopicamente, eu vou ver. Se eu suspeitar, eu vou pedir a vulvoscopia, a colposcopia, etc. Primeiro exame é o Papa Nicolau e a pesquisa de HPV, que são exames de biologia molecular. Que aí já vai dizer, tem, não tem. O Papa Nicolau vai me dizer, tem doença, não tem doença. De uma forma mais geral, mais sensível, pouco específica. Se deu positivo em um desses dois, aí eu vou para a colposcopia, que é mais específico. Com biópsia, etc., para a gente... ver que lugar que tá dessa infecção para eu poder tratar.
Agora, é sempre um susto, né?
Sempre um susto.
É sempre um susto.
O diagnóstico. Verruga,
sempre um susto, né? Eu acho que...
Por isso que eu achei bom que ela falou que na hora do susto a gente manda vacinar, porque pega a pessoa...
Não, mas a gente, antes de tudo, precisa colher,
claro,
né?
Claro.
Emocionalmente, porque é isso. E você precisa pesquisar outras ISTs, porque... quando vem uma, a chance de você nunca sabe o que veio naquele pacote.
Sim,
ali, né?
Porque se veio esse, entrou, pode
estar. E a gente está tendo uma grande quantidade de sífilis de gonorreia, de clamídia. E são doenças que são muitas vezes silenciosas, porque muitas vezes não tem dor, não tem corrimento, não tem nada. A mulher tem, o homem tem, passa e fica aquilo. E isso pode gerar a clamídia na séria, por exemplo, né, gerar infertilidade, dor pélvica crônica, né, que é uma coisa que eu trato muito, dentro da minha especialidade de endometriose, dor pélvica crônica e tal. Aí vai para um outro mundo, infertilidade e tal. Então, as istes, muitas delas podem gerar problemas para o futuro reprodutivo. A mulher tá bom, todo mundo tem, né? Como a moça da série falou, todo mundo tem que tá livre. Hoje é isso, né? E essa população muito jovem, elas têm essa coisa do hoje, né? De só pensar no agora. Mas a gente tem que trazer essa galera também para a realidade no sentido de, ó, isso aqui pode trazer um problema seu
no futuro.
Isso é muito importante, porque eu acho que isso, a gente não precisa... colocar essa questão que tu falou, Ana, né? Da culpa, da vergonha, tudo bem, a gente tem, mas como é que a gente vai tratar isso e como é que
isso,
a gente vai...
Inclusive, até essa coisa do futuro, eu estava vendo aqui a questão do câncer de garganta, né? É, que ele pode aparecer, ele pode levar até 30 anos para aparecer. Sim. Então, esse câncer
bastante
de
tempo
orofaringe, que é provocado pelo HPV, então, é que ele vai ser comum e ele é mais comum em adultos de 40 a 60 anos. Sim. Ou seja, ele vai aparecer lá na frente.
É. De um boquete que você fez.
Lá no carnaval de Olinda, lá atrás. Gente, vai te perseguir. Ai, gente, socorro.
Imagina,
não sei nem o nome do cara, nem onde foi.
Isso é muita sacanagem.
Sobrenome, te acompanha. Mas que bom que a gente trouxe essa história. Vamos trazer essa história, porque a gente tem os nossos casos aqui, né? Dos nossos ouvintes, as pessoas que assistem. Então, a cada episódio, a gente traz duas histórias reais.
Manda casos.
Então, vou ler a primeira história. A primeira história é da Letícia, que tem 32 anos e é aqui de São Paulo. Recentemente, numa consulta de rotina na ginecologista, descobri que estou com algumas verrugas de HPV na vulva, a princípio, só na parte externa. Segundo minha médica, é do tipo de baixo risco, o que não quer dizer que eu não transmita. Vou fazer o tratamento, que consiste em uma sessão de cauterização. Segundo ela, não devo me preocupar. Só que eu estou em um novo relacionamento. Estamos juntos há 3 meses e só transamos de camisinha. Pelo estágio que as minhas verrugas estão, minha médica disse que eu já tinha HPV antes de conhecê-lo. Como parte do tratamento, preciso ficar alguns dias sem sexo. Mas dei sorte. Ela mandou entre aspas. Ele vai fazer uma viagem longa e ficaremos 30 dias sem nos ver. Mas deixando essa questão médica de lado, também estou num dilema ético. Será que eu devo contar para ele meu diagnóstico? Também ando pensando muito de como, com quem, quando peguei e para quem posso ter passado HPV sem saber. Suspeito de um ex com quem eu transava sem camisinha e me traiu. Talvez seja ele que me passou. Devo contatá-lo? Vocês acham que eu devo contar para o meu novo namorado?
Claro que ela deve contar para o novo namorado. Imagina, ela tá com a verruga agora, tá com sintoma, não é isso?
Vão ficar 30 dias sem se ver.
Mas 30 dias é muito pouco.
É muito pouco.
Pra não dar tempo de fazer todo o tratamento, de cauterizar, de essa carga viral diminuir.
E não é nem isso, né? É a questão do que você quer basear o seu relacionamento.
Também.
Né? É mais uma questão, acho que, ética e moral do que... Você quer basear em quê? Em uma... Uma mentira é isso, gente. Peguei uma... 8 em cada 10 pessoas vão ter HPV.
Gente, tinha uma vida antes de conhecer. Não estou feliz, não gostei.
Vamos tratar? Vamos resolver? Acho que tem que ser mais simples. As pessoas estão complicando muito. E eu entendo, porque é complexo mesmo.
Sim.
Ai, meu Deus, e tal. Mas assim, a gente não tem como descobrir quem pegou de quem pegou. A não ser que você tenha... Ah, tive um relacionamento, só transei com esse e peguei. Ok. Se você já transou com 2... Minha amiga, meu amigo, não tem mais.
Só que as pessoas têm muito, muito receio, né? Eu acho que o assunto fica difícil, porque assim, a primeira coisa que vem é a infidelidade. É a primeira,
e não
é
necessariamente.
E não necessariamente é. Mas as pessoas não têm conhecimento sobre HPV, um conhecimento em que isso fique claro. Não, olha, posso ter pego há 10 anos atrás, há não sei quanto tempo atrás.
Não, e a questão também da culpa dela, falar assim, não, com esse meu namorado eu transo sem camisinha, mas transei com um sem camisinha e ele ainda me traiu. Então ela vai se expor, talvez, detalhes de um relacionamento anterior que ela não tem ainda conversado com esse namorado.
Não precisa, isso eu acho que precisa.
É claro.
O que precisa, ó, estou com uma questão, isso pode ser transmissível.
Precisamos olhar, vamos ver isso.
Vamos ver você.
Porque também o cara tem que se examinar também, né?
É isso.
Porque como é que um homem
mais objetivo,
sabe se ele tem ou não?
Indo ao urologista sendo examinado.
Ele só que ele, por conta própria, então ele nunca vai ter.
Não, ele pode olhar e ver se aparecer uma verruga nele, teoricamente.
Ele não tem um exame periódico como a gente tem mulher ou papai Nicolau.
Não. Infelizmente não. Esse exame, ele até existe e ele poderia ser feito, mas ele não está incluído em nenhum dos protocolos propostos mundialmente hoje por homem. É só
uma coisa que eu achei interessante, que a gente estava falando no camarim, é sobre como é nos Estados Unidos. Eu acho legal tu contar para as pessoas como
em alguns lugares, porque
aqui
a gente
no Brasil
sabe...
não existe uma...
Não existe. É cada um por si, quem quiser conta, quem não quiser não conta.
O paciente, inclusive, pode manter sigilo.
Pode,
né?
Mas pelo código de ética, você pode manter desde que você não coloque em risco
outra
pessoa.
Exatamente.
Isso na prática é muito complexo, a não ser... Funciona bem para o HIV, né? Para os outros não tem muito controle. Então, existem lugares no mundo em que Existem centrais onde você vai fazer e tem um controle da saúde de todas as pessoas, né? Tem seu histórico ali numa central. E você deu o diagnóstico de uma ISTE. Aí você vai lá, ó, você é convocado, você, ó, seu resultado deu positivo para o HPV. Quem são os seus últimos 10 parceiros sexuais?
Busca até o carnaval lá de Olinda. Volta, volta, faz aqui.
Mas só 10, só 10.
É, os seus 10. Dos últimos tantos meses. Aí eles vão fazer, aí tem lá os protocolos de acordo com a ISTE, enfim. Uhum. Deu lá os seus últimos 10, dos últimos 6 meses, algo assim. E aí, essa central, essa agência que vai entrar em contato, as agências de saúde vão entrar em contato e vão dizer para essa pessoa, olha, uma
parceiro,
pessoa com quem
que
você
sua.
Teve nesses meses, teve uma ISTE, você está convocado, convidado a se testar. Então não vai ter essa coisa de
não
eu que tenho que ligar,
eu que tenho que ligar pro cara.
Porque tem um episódio de Sex and the City, inclusive lá da antiga, que a Miranda fica ligando pros caras. E é uma questão também... constrangedora, né? Às vezes nem fala mais com a pessoa, terminou num barraco, sei lá, e vai voltar pra ter essa conversa.
Às vezes a pessoa tá com uma outra pessoa,
exato,
aí você vai se meter,
vai puxando
e não vai
um fio,
saber. Esses agentes de saúde,
isso é maravilhoso,
legal.
Né? É muito legal. Eu tava lendo uma pesquisa interessante de um projeto que chama Projeto Lambe, que é específico para... questões de proteção para mulheres lésbicas e bissexuais, né? Inclusive, elas fizeram um projeto de um curso de graduação de engenharia em que elas fizeram um protótipo de um preservativo para mulheres no sexo oral, que não conseguiu fomento financeiro, porque, óbvio, né? Ninguém
que
quer
se
ajudar.
Fosse,
pois é.
Se fosse o contrário.
Se fosse ao contrário, talvez, né? E aí, elas fizeram pesquisa e tem algumas falas de mulheres que... ficaram muito impactadas. Então, por exemplo, a Andréa, 24 anos, que a reação do parceiro na época da descoberta foi delicada, né? E aí vai dizendo que alguns homens foram... eu contei, o parceiro se negou a admitir, uma que tinha tido
muito
um
comum.
Único parceiro.
Muito comum.
Então só
eles
podia ter
jogo,
sido ele, né?
Mas
só podiam ter sido
isso
ele.
Isso é interessante também porque, de certa forma, como tu falou, além de tu vai construir teu relacionamento num outro nível. Se eu conto pro cara, o cara reage desse jeito, já é uma bandeira
já é
vermelha.
O red flag.
Total, uma bandeira vermelha.
Teve outra que eu achei interessante, que é 27 anos. Ela relatou que o namorado, que passou HPV, sabia previamente que tinha um vírus. Como é que ela percebeu? Na verdade, eu agi como se eu tivesse passado. Nunca pensei como peguei. Na época, eu era muito insegura. Em momento algum, pensei no meu namorado como vetor. Hoje, sei que ele me passou. Até porque, quando contei que estava com HPV... ele me disse que ficaria ao meu lado no tratamento e queria se tratar, mas não senti o medo nele. Ele já sabia.
Gente, olha.
Então, veja a dificuldade das pessoas em admitirem...
Muito, a gente está falando assim, seja prático, mas na vida real isso não é tão simples.
Sim, não.
Tem um monte de questão envolvida. Quando você fala da intimidade das pessoas, as pessoas vão se defender, né? Não vão
tem medo
prático.
De ser acusadas,
sim,
né? De serem julgadas.
Exato, né?
Eu acho
traz
que é a primeira coisa que aparece.
Só que eu acho que também é uma oportunidade, como tu pontuou, de começar, ou enfim, tá no momento mais aberto do relacionamento de, olha, transei com outras pessoas sim, nem sempre consegui transar com camisinha. Fui errada porque transei sem camisinha, ou eventualmente eu até transei com camisinha.
Com camisinha
como...
e pegou.
E peguei mesmo.
Posso
assim.
Pegar.
Então assim, mas tu coloca a conversa com o teu parceiro de uma maneira muito mais honesta quando tu abre o jogo
inclusive,
e fala, né?
Inclusive, eu já... Numa época que tinha uma discussão interessante sobre a questão da fidelidade e a questão da lealdade, né? Uhum. Que eu acho que são palavras que são assemelhadas, são quase sinônimos, mas das pessoas dizerem assim, bom... ser infiel, eu até suporto. Agora, me passar, ou seja, fazer sexo com alguém sem preservativo fora da relação, sendo que a gente não usa preservativo, aí não é nem ser infiel, é ser desleal. Quer dizer, tinha aí, era um grau a mais.
Um nível
a
mais.
É um degrau a mais.
A punição era pior.
De comprometimento com relação à saúde das pessoas.
Mas
né?
Eu acho legal de ter uma conversa honesta. E aí isso vale muito para quem tem relacionamento aberto, né?
Sim, hoje as pessoas têm relacionamento aberto. As pessoas que, as minhas pacientes mais saudáveis, não necessariamente estão em relacionetos heterossexuais monogâmicos.
Supostamente monogâmicos.
Supostamente.
Diria
as que usam camisinha. São mulheres profissionais do sexo, são mulheres que têm relacionamento aberto... que conversam e usam camisinha em todas as relações sexuais.
Então, mas aí, veja, tem uma questão de assumir o sexo como uma prática de prazer que nem todo mundo dá conta.
Não,
porque
a maioria,
que a maioria não dá conta, né?
Então, falando assim, do Brasil, não dá conta.
Como é que eu vou assumir que eu tenho relação não monogâmica? Como é que eu vou assumir que eu gosto de que eu sou bissexual, que eu transo com homens e mulheres?
Muito
como é que
visto,
eu vou assumir que eu tenho múltiplas parcerias? Uhum. Então, para uma pessoa se proteger, né, ela ir ao médico, aí a médica, ela se proteger, ela falar para o outro, olha, eu quero que use preservativo, ela carregar o preservativo, ela dá um jeito de, ah, o cara não quer usar preservativo, gente, vou usar o preservativo interno com a camisinha feminina.
A gente vive num momento em que os homens que estão transando avulsos por aí estão tirando a camisinha escondido no meio do ato sexual para continuar transando com as mulheres.
Acho,
então, assim, a gente está...
Agora isso é crime,
é crime,
gente.
É crime. Mas muitas nem percebem. Muitas nem percebem, elas se sentem tão constrangidas, elas chegam no consultório contando completamente paralisadas.
Como se a culpa fosse delas, da sacanagem, do crime que o outro cara cometeu,
né? E é isso, o que eu fiz? Do tipo, o que eu fiz? Meu, você tem que levar o seu camisinha, usa o preservativo feminino. Não, mas aí ele vai achar... Que eu sou promíscua.
Ou é feio, minha filha.
É que a partir do momento que tu falou, assume o prazer. Tu consegue ter uma conversa...
É muito complexo.
A partir do momento que é uma construção de assumir o prazer e se assumir um ser transante, desejante, sexual, aí tu consegue ter essa relação mais prática que a gente tá falando. Porque aí o sexo faz parte da vida.
Claro,
como
claro.
Todas as outras coisas. Claro. Então eu não vou ter culpa de, sei lá, tá com prisão de ventre. Eu vou falar sobre... quero fazer xixi, quero fazer cocô, essas coisas. Por quê? Porque faz parte da vida, com o sexo também. Agora, a gente tem mais dificuldades de falar sobre alguns temas.
Muito.
E o sexo está no número um, topo da lista,
topo,
né?
Da lista.
A gente tem mais uma história para ouvir e comentar, mas antes, a Ana Canosa tem um recadinho para vocês.
Depois de todos esses anos, vocês já perceberam que eu amo falar de sexo, né? Sexo é bom para reduzir o estresse, aumenta a autoestima, dá prazer e libera endorfina. Sexo é uma terapia mesmo, que eu super indico. Mas sexo também exige responsabilidade e respeito com o nosso corpo. Por isso, sexoterapia e a MSD se uniram para falar de um assunto muito importante. HPV, o papiloma vírus humano, que é responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no país. Pois é. Se sexo é carnaval, como dizia Rita Lee, os dados sobre HPV não dão motivo algum para festejar. Uma mulher morre de câncer de colo de útero por hora aqui no Brasil. E como eu já falei, 99% dos casos são causados por HPV. Mortes que podem ser evitadas, já que existe prevenção. Entrando na onda do programa de hoje, aqui vão três dicas indispensáveis sobre HPV. A primeira... Usar preservativo é super importante, mas ele não cobre todas as áreas de contato durante a pegação e o sexo. Porém, não deixe de usar, pois evita também outras ISTs. Segunda, vacinação contra o HPV evita infecções e câncer relacionados a ele. Terceiro, fazer exames de rotina para descobrir qualquer problema o quanto antes. Lembrando que essas dicas servem para homens e mulheres. Ué, Ana, mas é só selecionar o parceiro, a parceira e não sair com quem está infectado e está tudo certo. Gente, não funciona assim. Você sabia que 4 em cada 5 pessoas irão contrair o HPV ao longo da vida? Ou seja, quem não se prevenir poderá ter mais riscos de se contaminar. Por isso, a vacina e o uso de preservativo são tão importantes. Outro detalhe, alguns tipos até possuem sintomas, como verrugas, por exemplo, mas muitas dessas variantes do HPV são absolutamente assintomáticas. Por isso, os exames regulares são tão importantes para detectar. Não adianta, então, só sair procurando verruga ou achando que não se tem o sintoma, então não tem problema nenhum. O que adianta é se prevenir. Para mais informações, entre no site da campanha podeacontecer.com.br ou no Instagram, @HPVPodeAcontecer e entre em contato também com seu médico.
A próxima história é da Juliana, que tem 28 anos e é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Estou solteira pela primeira vez na vida depois de emendar 2 relacionamentos seguidos. Só tive esses 2 homens com parceiros sexuais. Eram relacionamentos monogâmicos e com um nível de intimidade que me deixavam bem tranquilos em relação ao IST. Sei que ninguém nunca tem certeza de nada, mas eu escolhi confiar e, no meu caso, deu certo. Recentemente fiz vários exames de sangue ginecológicos e está tudo bem comigo. Mas agora, solteira pela primeira vez, passo a desbravar a vida sexual de outra maneira. E ainda estou um pouco insegura com tudo. Tenho feito bastante sexo casual. Uso camisinha na penetração, mas nunca no sexo oral. Tanto quanto quando faço, quanto quando recebo. Recentemente, minha irmã gêmea descobriu que está com HPV. E temos histórico de câncer de diversos tipos na família. Essas duas informações ativaram a hipocondríaca em mim. Fico me perguntando, qual é o jeito correto, mas viável, de usar camisinha para evitar HPV e possivelmente até câncer de garganta por causa do sexo oral? Os casos da minha irmã gêmea e de outras pessoas da minha família façam com que eu seja geneticamente mais propícia a ter HPV ou desenvolver algum tipo de câncer por não usar camisinha?
E amiga, aí, doutora? Boquete com preservativo, né? Acho ainda mais fácil fazer sexo com uma pessoa com pênis com preservativo do que no sexo oral feminino.
É, super.
Né?
Não, e hoje a gente tem uma disponibilidade também de preservativos diferentes,
com gosto, com texturas.
Então, assim, a gente tem que entender que é assim, pronto.
Não tem jeito, né?
E é isso, para não adoecer. É, e aí você perguntou em relação ao que tem que fazer. Então, usar camisinha sempre, em qualquer sexo oral.
Né?
Em pessoas com pênis.
E assim, mulheres carreguem os seus preservativos.
Sim.
Ai, mas o homem não gosta de usar... Compra preservativo interno, que a gente chama, que é a famosa camisinha feminina.
Mas ele é mais difícil, né? Vamos ser sinceras, né? Tipo assim, eu chego na farmácia, a camisinha masculina tá ali em
cima...
Não,
mas tem também o feminino.
Mas é mais difícil de achar, né? Assim, tá
é,
tão...
Não é todo, não é todo. E também tem muitas mulheres que não sabem usar.
É mais difícil.
E tem a questão de, ah, eu vou fazer o quê? Vou no banheiro pra colocar. Elas têm essa questão, assim, também meio social do negócio, de como vai fazer pra colocar. E é super simples, na verdade, assim, né? É, e ele tem, assim, ele é um pouquinho maiorzinho, então ele protege um pouco a vulva.
Por fora, exatamente.
Então, ele, claro, não vai proteger 100% do sexo oral, mas ele talvez
pode
dar uma ajudadinha.
E eu acho que esse processo do como colocar, enfim, é uma coisa que talvez a geração de homens tenha passado há 20, 30 anos atrás, em que as mulheres vão ter que, em algum momento, lidar com essa, sei lá, testa em casa antes, né?
Isso. Estão usando coletor super facilmente.
Exatamente.
Né? Hoje tem vídeo no YouTube, tranquilo. A mulher tem muita dificuldade, até por toda, né, todos os preconceitos da sociedade, as mulheres não se tocam.
É, sim. Exatamente.
Né? Elas têm muita dificuldade de encostar, não se masturbam, não conhecem o seu próprio corpo e tal, em média, né? A maioria. Então, a gente começa daí, de ensinar as mulheres onde fica o quê, a se olhar, né? Você falou das verrugas, que muitas vezes... Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo e perceber que tem alguma coisa... Pô, isso estava aqui, isso não estava aqui.
Uhum.
Né? Mesmo do autoexame da mama, né? Isso, mas o que eu tenho que procurar? Você tem que examinar sempre. Quando mudar alguma coisa... Isso, eu tenho que ir ao médico.
E tem uma população, né? Eu acho que tem uma faixa etária que também tem que ser cuidada, que são mulheres mais velhas. Né? Porque
super.
São essas que justamente não tiveram o hábito da masturbação.
Não tiveram educação sexual.
Não tiveram educação sexual. Os parceiros homens mais velhos não usaram preservativo, porque usar preservativo ou era para evitar gravidez ou era para transar com um profissional do sexo.
Sim.
Então você pega um homem de 80 e poucos anos, esse cara não usou preservativo, principalmente se ele se manteve casado por muito tempo.
Uhum.
Ou ele usou em raríssimas... situações fora da relação conjugal. Então, para ele, não cabe ele estar namorando com uma mulher de 50, de 60, de 70.
Até porque ele já tem disfunção erétil.
Até porque fica mais difícil.
Fica mais difícil.
Exatamente. Então, você veja quanto que a gente também tem que olhar, cuidar dessa população.
E é essa questão de falar também a ligação com a camisinha muito com a questão da gravidez. E, na verdade, não é. Porque uma mulher que já tem 50, 60, já passou da menopausa, ai, não precisa mais se preocupar, mas...
Não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com isso. E imagina a dificuldade dessas mulheres que já... Assim, se para as mulheres jovens já é difícil... Uhum. Falar abertamente de, olha, eu quero que você use camisinha ou eu vou colocar camisinha, senão não vai rolar. Imagina para uma mulher que teve uma criação ainda
totalmente
mais machista,
exatamente.
Ainda com mais que podações de todos os níveis, ela virar num relacionamento aos 60, aos 70, aos 80 anos, aos 90 anos e falar, então, ó, só vai ter...
Se tiver preservativo.
Agora, nessa questão que da Juliana...
Mas é importante a gente abordar isso.
É, aqui na questão da Juliana, duas coisas que eu acho interessante aqui que ela trouxe. Que a irmã gêmea dela, uhum, ela trouxe todo um histórico familiar. Isso faz com que ela esteja mais propensa?
A alguns cânceres, sim, não necessariamente os do HPV. O HPV, os cânceres relacionados ao HPV são relacionados à sexualidade, uhum, a contágio da infecção. Uhum. Então, eles independem da sua história familiar. Ela tem mais chance, talvez, de ter cânceres relacionados aos tipos de câncer que a família tem. Porque depende também. Mas o HPV não. O HPV é, se você teve infecção do HPV e você não cuidou dessa infecção e sua imunidade não estiver boa, talvez você desenvolva.
E aí, quais são as outras ISTs que a gente pode pegar, então, do sexo oral? A gente já falou aqui.
Todas.
Todas.
Clamídia, gonorreia, essas lesões todas, pode. Porque a clamídia e a gonorreia causam, geralmente, quando causam sintomas, causam secreções, corrimentos, uhum. Uhum. Que vão sair ou pela vagina ou pelo pênis. Se a pessoa fizer sexo oral com aquela, vai ter também, né? A sífilis é uma doença que a lesão não é dolorosa. Uhum. Então, se a pessoa tiver com a lesão naquele momento e tiver, vai pegar também, uhum, né? Aí, as que são relacionadas a sangue e esperma, então como o HIV e o
hepatite.
A sangue, as hepatites, B e C, uh-huh, aí ela vai pegar se tiver ferida, se isso, ejacular na boca, essas coisas. E aí tem as questões anais, e aí até a hepatite A hoje é considerada uma iste também, porque antes ela não era, por conta do sexo, porque ela é oral fecal, então como uh-huh, tem uma, uh-huh, uma grande quantidade de sexo oral, e oral, fecal e anal, então também a hepatite A. E a hepatite A também a gente tem vacina. Então a gente tem vacina da hepatite A, da hepatite B, tem até a vacina conjugada das duas ao uhum, mesmo tempo, né? E a gente, e do herpes zoster, que não é DST, mas também é uma
também
outra questão.
E o HPV, ele tem alguma relação, então, com esse tipo, quais tipos de câncer que tem a ver com o HPV?
Câncer de colo de útero. Câncer, alguns cânceres de vulva, alguns cânceres de
pênis,
vagina, alguns cânceres de pênis, alguns cânceres de ânus e reto e alguns cânceres de orofaringe, boca, língua, amígdala, garganta, tudo aqui.
Então vai, como tu disse, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí a vacina para o HPV especificamente, a gente falou lá dos jovens, das mulheres, mas os homens também podem tomar.
Não, só podem como deve. Eles fazem, os meninos de 9 a 14, eles fazem parte do calendário
mas
vacinal
os homens
obrigatório.
Mais
também, igual. Também. Né? Os homens, eles são os vetores. A gente só vai erradicar o câncer de colo de útero nas mulheres quando a gente vacinar os homens. Enquanto a gente só... Por isso, o objetivo das vacinações terem começado no Brasil, no mundo, né, nos meninos, é com o objetivo de, daqui a algumas décadas, a gente erradicar principalmente o câncer das mulheres.
O câncer de colo de útero é só pelo HPV?
Só pelo HPV.
Não, mas que isso é uma coisa, né? As pessoas falam, tinha que ter uma vacina contra o câncer. Existe, então, para algum tipo.
Para algum tipo,
pra algum tipo de câncer existe, né? E as pessoas agora, não deixam de tomar.
Eu acho que essa conversa, né, essa conversa com homens maduros, adultos, é muito necessária também. Né? Homens mais velhos, adultos, maturidade, de também tomarem a vacina. Porque
então,
eles
mas
são
é interessante,
os vetores,
exato,
né? Atualmente.
A gente tem que se proteger, né? O que sempre fala em relação à sexualidade também. Você está trocando com alguém a sua intimidade, independente se você está trocando de forma ampla ou casual. E você, principalmente no casual, a sua máscara primeiro, é que nem no avião. Primeiro você põe você, depois no outro. Então,
totalmente,
se você não pode se proteger totalmente, e a pessoa está querendo te colocar em risco, essa pessoa não serve para mim.
Exato, uhum, mas total. Também
é
acho.
Isso.
Não quer
mas,
usar preservativo,
mas aí
tchau,
vai
gente.
Achar, mas isso... Não tem mais nem mais, gente. Ou
e
vamos
acho,
transar assim, ou não vamos transar.
E acho que a questão da vacina, ela ajuda também nessa perspectiva da própria humanidade da gente, né?
Sim.
Então, não usou preservativo porque bebeu, porque estava não sei aonde, porque isso também
sim,
acontece.
Claro,
também,
gente,
então existe também.
E aí tem a pílula do dia seguinte, aí tem a vacina.
Exatamente.
Aí tem todas as outras coisas
exatamente,
que tu pode recorrer,
antibióticos que a gente pode fazer.
Então, o que tu faz quando deu merda?
Exatamente.
Né?
Então, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente fala do assunto, quanto mais a gente assume o sexo como uma experiência de prazer, quanto mais a gente assume a própria humanidade, quanto mais a gente conversa, gente.
E é
melhor,
isso,
né?
Trazer o sexo como minha responsabilidade
total,
pessoal e individual.
Total.
né? Assim, as mulheres muito levam, ah, não, mas ele que tem que me galantear, ele que tem que, nananã, então a responsabilidade de pôr o preservativo é dele, a preservação, não, gente, mas é se você saúde, ficar doente, né? É você que vai lá pro meu consultório, é você que vai passar por procedimentos desagradáveis, exames invasivos, risco de ficar com dor pélvica crônica, risco de ter uma infertilidade, etc, etc. Infelizmente, é a mulher que vai sofrer mais. Não que o homem também não possa sofrer, porque ele pode ter até câncer de pênis, mas a mulher vai sofrer mais e é mais frequente na mulher. Então, se a mulher não colocar...
Não assumir essa responsabilidade.
Mesa,
exatamente.
Né, inclusive em relacionamentos teoricamente fechados, né, isso começa a complicar.
Esse, sim, é um risco do amor romântico, que a gente já falou
total
aqui.
Clímax.
Ana Canosa, que aprendemos com tudo isso? Muita coisa, hein?
Muito bem, nós aprendemos que todos nós, cada um é responsável pela sua saúde sexual e também corresponsável pela saúde sexual das suas parcerias. É muito triste você desenvolver uma doença sexualmente transmissível nos genitais ou em outros órgãos, trazendo para o sexo uma questão pesada, negativa, de culpa, de dor e até de sintomas e problemas e de sofrimento mais sério. Mas também não é o fim do mundo. Há muitas ISTs que têm tratamento. Ter HPV não significa necessariamente que você terá câncer, a depender do tipo de vírus e também da gravidade. Fazer o exame Papanicolau é fundamental. A gente aprendeu também que nem sempre é possível identificar parcerias que nos transmitiram algum vírus ou bactéria. Mas quando está mais evidente, é importante avisar. Fazer a nossa parte é sempre a melhor escolha. A gente aprendeu que preservativo interno e externo, higiene, exame Papanicolau e vacina são as providências muito necessárias para a prevenção de várias ISTs e também do HPV. Se você é mãe, dê a vacina contra HPV para suas filhas e para seus filhos. Ela está disponível no SUS para crianças de 9 a 14 anos. Para pessoas que vivem com HIV/AIDS, imunocomprometidos de 9 a 26 anos ou de 9 a 45 anos, dependendo do tipo de imunossupressão. Há agora também a vacina nonavalente. Se você está fora da cobertura do SUS, tome a vacina na rede privada. Não importa a idade que você tenha, se você já teve HPV detectado ou não. Seja você homem, seja você mulher, seja você de uma orientação homossexual, bissexual, heterossexual, independente da identidade de gênero e da idade que você tenha. Se você é sexualmente ativo, a vacina é fundamental para a gente prevenir o HPV. Você pode fazer sexo sem prevenção. Essa é uma escolha. Mas lembre-se, nem tudo que a gente pode convém.
Bom, vamos para o nosso último quadro, o Foi Bom Para Você. Aqui a gente traz indicações para vocês que estão aqui com a gente, vendo, ouvindo, participando. Indicação de livro, de podcast, de filme, de série, enfim.
Foi bom para você?
Eu vou voltar e vou indicar de novo a série Girls, que na época que foi lançada ficou muito famosa por ser tipo meio um novo Sex and the City. Porque também continuou falando sobre a vida afetiva sexual de mulheres, jovens. E esse episódio especificamente, na época, eu lembro que a série até já era um pouco mais velha que as personagens, mas esse episódio me chamou muito a atenção justamente por esse jeito como eles trataram o HPV. Então eu acho que essa série me chamou muito a atenção pelo jeito leve, mas também responsável que eles falaram. E aí ela vai em clínica, ela passa o nome das pessoas com quem ela transou, ela vai falar com as pessoas, com os parceiros. Então, eu acho que esse é um episódio que, de uma maneira bem prática, fala sobre isso. Tá na HBO Max. Ana Canosa.
Então, também na HBO Max, eu vou indicar A Vida Sexual das Universitárias. Que tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, alguns episódios abordam a questão das ISTs.
Essa série é ótima.
Ela é muito legal. E acho que é importante, né, porque vai falar sobre mulheres que estão na vida, que são, que são jovens, que fazem sexo casual e etc. E que vão se deparar também com a questão da infecção sexualmente transmissível.
É uma nova geração, assim, né? Porque Sex and the City é muito anos 90, essa Girls é 2000 e agora jovens, vida sexual da jovem é de agora, né? E é muito divertida mesmo essa série.
Ela é boa.
Ela é bem... leve, né? Ela fala de jeito bem engraçado, eu gosto bastante. Doutora, tu tem alguma série, filme, livro que tu acha interessante, que tu gosta, que tu tenha visto recentemente, ou que tu...
Eu acho, relacionando a sexo, é um que eu sempre indico para os pacientes, é o Sex Life, que, é, uhum. que não fala tanto de IST, mas fala muito da libido e tal, e é algo que eu, na área que eu trabalho mais, que é essa coisa da endometriose, as mulheres têm muita dor relacionada ao sexo, né? Então, uhum. orientar as mulheres, e elas têm baixa libido, então orientar as mulheres a explorar mais esse mundo de sexualidade é muito importante. Então, é, eu sempre falo que a gente tem que, para gostar de sexo, a gente tem que pensar em sexo, falar de sexo, ler sobre sexo, né? E tem muito conteúdo legal, né? Assim, mais suave, não... Porque quando a gente fala para as mulheres, ah, você tem que assistir coisas de sexo, elas pensam logo em filme pornô e elas já se assustam, sim, não querem, né? Então, essa é uma série que eu acho interessante, assim, que ela tem uma pegada, um olhar mais feminino, né, para a sexualidade.
Doutora Bárbara, muito obrigada. Ana Canosa estava com saudade.
Também,
todo
querida.
Mundo, todos os nossos fãs do Sexoterapia estávamos com saudade.
É isso.
Estamos aqui, mais um Sexoterapia entregue. E até o próximo. Um beijo. Tchau,
até
tchau.
Lá. Qual?